Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós estamos estudando a cada domingo a mensagem dos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Esses 11 primeiros capítulos são um trecho da Bíblia que trata de questões que definem certas verdades bíblicas e teológicas a respeito da existência. E o livro de Gênesis foca grande parte do seu propósito em explicar a origem do povo conhecido como os hebreus, a partir do chamado de Abraão, que é inaugurado ali na genealogia presente no capítulo 12. Mas entre o capítulo 1 e o capítulo 11, nós temos narrativas que são muito mais globais, mundiais. Elas não são focadas num povo só, mas é uma narrativa da ancestralidade de todos nós. E no capítulo 1, especificamente, e também no capítulo 2, o tema é a criação e certos decretos de Deus. E depois, no capítulo 3, nós vemos o que é chamado de a queda, não é? A introdução do pecado na existência da humanidade. Mas nós vamos ler hoje Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, Gênesis 1, de 26 a 31. Gênesis 1, de 26 a 31. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão sementes, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, e a todas as aves do céu, e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Bom, esse capítulo 1 de Gênesis, como eu falei, fala da criação de todas as coisas, não só a criação do homem. Se você voltar lá a partir do versículo 3, você vai ver que a palavra de Deus vai descrevendo a criação a partir da própria criação da luz, da palavra divina que chamava a luz à existência, haja luz. E a continuação vai mostrando Deus criando os céus e criando a terra, separando as águas da terra e as águas das águas, e separando também, e fazendo brotar todo tipo de planta, e criando os luminares, e criando os animais do mar, e criando os animais da terra, e criando tudo que era, tudo que é existente até hoje, não é? Todas as coisas vieram à existência pela voz de Deus, pela ação divina. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas, seres humanos, acontece uma coisa diferente. Com seres humanos acontece uma coisa diferente. Quando Deus resolve criar os seres humanos, não só ele forma o ser humano do barro, como está descrito na narrativa da criação do capítulo 2, que tem uma outra narrativa da criação do homem, mas ele dá um detalhe. Ao homem e à mulher, ele os constitui como sendo imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Essa expressão, que é de significado um tanto quanto misterioso, né? Não no sentido de que nós não entendamos o que ela diz, mas no sentido de que ela tem várias aplicações ou vários significados, seria algo como os seres humanos são parecidos com Deus. São parecidos com Deus não no aspecto meramente físico. Primeira vez que nós lemos esse texto, talvez na nossa vida, é de nos fazer pensar que os seres humanos foram formados com o mesmo formato corporal que Deus tem. Então, a gente pensar que Deus, assim como nós, tem duas pernas, dois braços, uma cabeça, dois olhos, um nariz, uma boca, não é? E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus invisível e que Deus é espírito. E que mesmo essa nossa concepção antropomórfica de Deus em forma de homem, ela não necessariamente, ou ela não é uma representação de quem Deus é mesmo em essência, porque nada do que nós possamos ver ou qualquer imagem que possamos produzir faria jus a quem Deus é verdadeiramente. Então essa imagem e semelhança, ela é de aspectos que nós humanos compartilhamos com Deus, que nós e Deus temos partilhado, temos em comum. E creio que é seguro nós afirmarmos que a imagem e semelhança fala de coisas que são divinas que nós temos, mas que nós temos de maneira limitada. Deus as tem de maneira ilimitada e nós as temos de maneira limitada. Que tipo de coisa seria essa? Por exemplo, Deus é inteligente. Nós também somos inteligentes. Mas Deus é infinitamente inteligente. E nós temos a nossa inteligência limitada. Tanto que o próprio Deus nós temos dificuldade de compreender. Deus é criador. Nós somos criativos. É uma diferença. O criador tira as coisas do nada. Ele traz do nada as coisas para a existência. Nós não conseguimos trazer nada do nada. Quer dizer, deu para entender, né? Nós não conseguimos trazer qualquer coisa do nada. Mas nós conseguimos transformar as coisas a partir de coisas que nós imaginamos. Eu acho maravilhoso, maravilhosas as esculturas do período renascentista. Eu acho maravilhoso. Em especial, tem uma escultura que eu acho que é a coisa mais bonita que qualquer ser humano já conseguiu fazer na face da Terra, que é a Pietà de Michelangelo. Uma estátua maravilhosa em que Maria segura Jesus retirado da cruz nos braços. Não sei se você já viu essa imagem. E Michelangelo esculpe com tanto cuidado que ele cria as vestes de Maria de uma maneira que você olha e você nem acredita que aquilo é pedra. Dá a impressão de que você vai apertar assim as vestes dela e você vai amassar a túnica de Maria, de tão leve e bem construído. Agora, Michelangelo olhou para um bloco de pedra e pensou, daí eu vou tirar Maria e Jesus esculpidos aí. E ele foi lá e esculpiu e tirou o que ele queria tirar daquela pedra. Essa é a nossa criatividade. A gente consegue olhar para coisas que ainda não são e fazê-las ser a partir de outras. Mas Deus consegue olhar para o nada e tirar do nada alguma coisa que ele pensou. Então essa é a diferença. A nossa criação é limitada se comparada com o que Deus faz. Deus tem características que compartilha conosco e que nós temos de maneira limitada. Deus tem atributos que ele compartilha conosco e que nós temos de maneira limitada. E isso é um aspecto da imagem de Deus em nós. Somos seres racionais, nós temos razão, pensamento, racionalidade, diferente dos outros animais, porque Deus compartilhou esse aspecto dele mesmo conosco. Mas tem um outro aspecto da imagem de Deus que é importante. Uma noção moral. Nós todos sabemos que existem coisas certas e coisas erradas. Isso é algo que os seres humanos têm. E isso é algo que Deus compartilhou conosco. Porque Deus sabe o que é certo e o que é errado. Nós temos a noção de que existem coisas certas e coisas erradas. Nós podemos discordar sobre quais são quais. Qual é qual? Eu posso dizer para você que é certo fazer uma coisa e você dizer que é errado. A mesma coisa, tudo bem. A gente não concorda nem com Deus a respeito disso. Porque Deus nos dá uma lei e a gente quebra várias vezes. Então, nem com Deus a gente concorda exatamente sobre o que é bom e o que é mal. Mas nós temos esse pensamento e esse entendimento de que existem coisas que são boas e coisas que são más. Isso não está presente nos outros animais, não dessa maneira como nós temos. De fazer livres escolhas diante da moral. Quando uma serpente pica um homem e o mata, ela não faz isso por crueldade. Ela não tem noção de moral, do que é bom, do que é mal. Mesmo quando uma cachorra cuida dos seus cachorrinhos, ela não faz isso porque isso é bom, ela faz isso porque isso é o que ela faz. Ela não tem uma noção do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Ela só tem o que ela deve fazer e ela faz. Nós temos noção. E talvez por isso a gente às vezes quebre tanto, mas isso é uma conversa para outro dia. Porque a gente tem a noção do que é certo e que é errado sem saber exatamente o que é certo e que é errado em nós mesmos. Mas nós sabemos que existem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. A gente sabe disso. Isso é aspecto da imagem de Deus compartilhada conosco também. Com Adão e Eva, Deus compartilha até mesmo o fundamento disso. Adão e Eva, antes do pecado, caminhavam em obediência, sabendo exatamente o que era bom e o que era mal. E Deus deixou bem claro para eles isso. Como deixou bem claro para nós também, mas contaminados pelo pecado, nós nos desviamos disso. E eles também se desviaram. Mas tem um outro aspecto da imagem de Deus em nós que eu queria destacar hoje. E esse aspecto da imagem de Deus em nós é o da autoridade. Alguns estudiosos desse texto dizem que a ideia da imagem e semelhança é como a ideia de uma escultura de um rei. Naquela época, você tinha alguns impérios pelo mundo, alguns dos primeiros impérios mundiais, como os... não eram impérios mundiais que dominaram o mundo todo, mas impérios que dominaram grandes regiões. E a maior parte desses impérios estavam concentradas na época da redação do livro, entendem, né? Não na época da criação de Adão e Eva, na época em que Gênesis foi redigido. Alguns impérios, alguns desses impérios existiam na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era formada principalmente por cidades independentes umas das outras, mas de vez em quando uma cidade se destacava e começava a dominar outras. E aí você tem o Império de Sargão, por exemplo, que dominou várias cidades. Você tem o Império de Hammurabi, que dominou várias cidades. Depois, mais para frente, você vai ter outros impérios também vindo dessa região da Mesopotâmia. E quando uma cidade dominava várias outras cidades, ela estabelecia um império. Mas naquela época você não tinha comunicação tão clara e rápida como você tem hoje. Se acontecer alguma coisa com o nosso presidente da República e amanhã nós tivermos outro presidente, basta você acordar para você saber disso, porque alguém vai te dizer. Porque é muito rápido, questão de segundos a gente está sabendo o que acontece lá em Brasília. Mas não era isso naquela época. Como é que você ia comunicar que mudou o rei daquela região? Como é que você ia comunicar isso? Então, eles tomavam algumas medidas, até porque grande parte da população não lia, não adiantava você mandar também cartazes escritos ou coisas do tipo. Então, o rei mandava imprimir a sua imagem onde desse para imprimir, com esculturas, ou colocar sua imagem na moeda. Coloca a imagem lá da pessoa na moeda lá do rei, e aí fica lá sabendo quem que é o rei agora, porque a moeda que está circulando vem com a data e fala quem que é o rei. Mudou, ó, mudou o rei aqui. E uma coisa que se fazia muito na Mesopotâmia, principalmente, era construir e estabelecer uma estátua na cidade que foi dominada pelo rei. Vai lá e coloca uma estátua daquele rei. Aquela estátua dizia que aquele lugar era do rei que tinha dominado. Então, nós somos como essas estátuas de Deus colocadas na terra, para dizer que o rei dessa terra é Deus. É um exercício do poder do rei da terra colocar na terra a imagem dele. Por isso que o texto, quando fala, façamos o homem a imagem e semelhança, e ele faz, no versículo 26, ele diz, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Entende? Nós vamos fazer a imagem e semelhança para que ele domine, porque ele é representação do nosso, do meu domínio, do nosso, o texto vem no plural, mas é Deus falando, do meu domínio. Então os seres humanos serão essa representação do meu domínio na terra. Deus, quando coloca Adão e Eva, a imagem e semelhança dele na terra, colocam para que exerçam o domínio de Deus sobre a terra. Por isso o mandamento é para que eles cuidassem de tudo, dominassem sobre todas as coisas e cuidassem do jardim que Deus colocou lá no Éden. É o mandamento que Deus dá para Adão, olha, você cuida do jardim. Isso é conhecido como aliança de Deus com Adão. O que é uma aliança? É um acordo. É um acordo em que as pessoas definem obrigações e direitos. E Adão e Deus firmam um acordo, uma parceria, uma aliança. Essa parceria é a parceria do exercício da autoridade de Deus na terra. Adão faria isso na terra. Ele cuidaria da terra de maneira que fosse a própria autoridade de Deus cuidando aqui. Ele cuidaria da terra. E esse é o chamado de Deus para a humanidade. Exerçam o meu domínio aí. Exerçam o domínio que eu quero dominar aí. Porque vocês me representam aí. Uma outra maneira de a gente entender isso é entendermos como se nós fôssemos governadores ou ministros desse planeta. Deus criou todo o universo e deu ordens. Ele trouxe todas as coisas à existência pela sua palavra. E todas as coisas obedecem o que Deus mandou. A luz brilha do jeito que Deus mandou. O sol tem um comportamento que Deus mandou, assim como a terra. Todas as coisas têm um comportamento que Deus mandou. Nenhuma delas se rebela. E Deus, que é o rei de tudo, que reina sobre o universo, coloca nós aqui na terra, nos coloca como os ministros aqui. Olha, vocês cuidam desse assunto chamado planeta Terra. Ou os governadores, vocês cuidam dessa região do cosmos chamado planeta Terra. Vocês vão cuidar disso para mim. Vocês estão responsáveis por serem os mordomos desse planeta, os ministros desse planeta, os governadores aí. A autoridade que vocês têm é porque vocês carregam a minha imagem. Vocês carregam a minha autoridade, o meu selo. Vocês é que agem em meu nome aí. Era isso. Era esse o plano. Era isso que era para Adão e Eva fazerem. Para exercerem o domínio de Deus sobre a terra, nessa aliança de Deus com os homens. Mas tem uma outra coisa, um outro mandamento dado aí também, versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, o sujeitar, o dominar sobre as coisas, é precedido pelo multiplicai, frutificai, enchei a terra. Um mandamento que Deus deu a Adão e Eva para que eles enchessem a terra. Mas enchessem a terra do quê? Deles mesmos. Enchessem a terra de descendentes. Tivessem filhos. E por quê? Porque esse é o plano de Deus. Era pegar a terra, algo construído diferente de Deus. Deus é Deus e as coisas são as coisas. A gente vai refletir sobre isso depois, numa outra mensagem. Mas a terra não é Deus, as coisas que Deus criou não são Deus. Deus é Deus, ele é separado da terra. E falou, mas essa terra, que é outra coisa, eu quero encher com a minha imagem e vocês vão encher essa terra com a minha imagem. Vocês vão multiplicar e vão encher a terra com a imagem de Deus. Bonito, não é? E aí a gente pode imaginar a história do que teria sido se não fosse o pecado. A terra seria cheia da imagem de Deus, todos nós partilhando do conhecimento de Deus, vivendo a justiça de Deus e desenvolvendo, sim, nós não viveríamos em jardim para sempre, provavelmente, nós desenvolveríamos, mas não esse tipo de desenvolvimento que a gente tem hoje. Porque quando Deus estabelece, olha, enche a terra, multiplicai e domine, ele fala isso para um casal que não tinha natureza pecaminosa, um casal que não tinha pecado, que não tinha caído ainda. E eles encheriam a terra em obediência a Deus. E a natureza seria usada de acordo com o domínio bondoso do Criador da natureza, Deus. E a gente vê depois, lá no capítulo 3, que o homem pecou. E o homem perdeu essa plenitude da obediência de Deus e adquiriu a natureza pecaminosa. E mais do que isso, o homem ali, ele mancha essa imagem de Deus, ele corrompe essa imagem de Deus. Mas ele continua obedecendo o mandamento de encher a terra, e ele enche, né? Se o mandamento que a gente obedeceu foi esse, foi de encher a terra, né? Tem bastante gente já, né? Enchemos a terra aí. E eu creio nisso mesmo, viu, meus irmãos? Eu creio que esse mandamento de encher a terra, a gente chegou lá. Porque lá no Novo Testamento, não é esse tipo de recomendação que a gente está recebendo para encher a terra com a imagem de Deus. É outra recomendação. Então a gente encheu a terra, mas encheu a terra da imagem de Deus? Não. Então a gente cumpriu o mandamento sem cumprir plenamente, porque nós temos uma imagem corrompida de Deus. Então significa que o domínio de Deus sobre a terra deixou de ser exercido como Deus queria com Adão e Eva. E passou a ser exercido por rebeldes, gente que se voltou contra a liderança do rei que nos fez ministros desse planeta. A gente se voltou contra e resolveu dominar a natureza, não para a glória dele, mas para a nossa vontade. Isso explica por que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos capítulo 8 que a natureza geme com dores de parto, porque ela foi submetida à inutilidade por causa daquele que a submeteu. O que significa isso? A natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O que significa isso? Significa que o pecado trouxe um problema seríssimo para o planeta. De que nós não dominamos o planeta segundo a vontade de Deus. Nós dominamos o planeta para a nossa própria vontade. E a gente destruiu um monte de coisa. O sistema no qual a gente vive é um sistema predatório da natureza. Porque ele não revê, ou ele não prevê a renovação. Ele não é um ciclo, ele é uma linha. A gente produz, transforma, consome, joga fora e vai acumulando lixo, por exemplo. É uma das coisas que acontece. E por que isso acontece? Por causa do nosso pecado. Você não vai encontrar grandes textos ambientalistas na Bíblia, você não vai achar isso. Porque eles não tiveram que lidar com esse problema naquela época. Mas o princípio está aqui. Nós exerceríamos o domínio de Deus sobre a natureza e nós não exercemos. Nós pegamos a natureza e transformamos em coisas para a nossa vontade. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes os crentes têm um problema muito sério. Ignoram que todas as coisas foram feitas do nada por Deus. Todas as coisas foram feitas a partir do nada por Deus. Nós não lemos esse texto, que era um texto mais longo, nos focamos aqui na criação do homem, mas antes, todos os versículos, do 3 até o 25, é a criação de todas as coisas. E Deus tirou do nada. Sem Deus criar, não tinha existido. E os crentes, às vezes, têm um negócio de achar assim, não, tal coisa é do diabo, tal coisa contamina, tal lugar tem o poder do diabo, você passar em tal lugar, você precisa depois se libertar. Nada é do diabo. Deus que trouxe as coisas para a existência. O diabo não tem nada. A palavra de Deus fala, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quer dizer, não sobrou nada para o diabo. Tudo ficou para Deus. Esse negócio, medo, aí passei na frente de não sei de onde se fazem rituais tal, acho que eu estou tendo... Gente, aquele lugar, antes de ser qualquer coisa, era a terra que Deus fez. Ele que fez. Tinha planta lá que Deus plantou. Está tranquilo, é tudo de Deus. Dele são todas as coisas, não precisa ter medo de nada, nada do diabo. O que acontece é que algumas coisas que são de Deus, nós é que usurpamos para nós, às vezes, para cumprir vontades diabólicas, isso sim. E eu sempre dou esse exemplo para os irmãos e vou dar mais uma vez. Deus fez os metais, Deus fez o ferro. A gente pega o ferro e transforma numa arma para matar outra pessoa. Não era o plano de Deus original, não era para isso que Deus fez. E armas hoje até são necessárias em alguns contextos, mas não era para nem ser necessário. É só uma prova de como nós pegamos a natureza e transformamos para fazer a vontade diabólica do pecado que reside em nós. Nós submetemos a natureza a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós submetemos o planeta à nossa vontade e não à vontade de Deus. Porque Deus nos fez ministros desse planeta e nós acabamos rompendo com isso. Mas também Quando nós rompemos com Deus, rompemos com fazer a vontade de Deus e buscamos fazer desse planeta algo para a nossa vontade, submetido à nossa vontade, nós criamos conflitos entre nós mesmos. E a imagem de Deus manchada em nós também nos impede certas correspondências. Nós vamos nos aprofundar mais nisso em mensagens mais para frente, mas isso traz problemas seríssimos para nós. O pecado nos dividiu. O pecado nos dividiu. E agora? E agora que, vivendo com a imagem corrompida de Deus, em pecado, tentando transformar esse planeta em lugares melhores para cada um de nós, e disputando uns com os outros os recursos que Deus criou, ao invés de juntos trabalharmos em aliança para a glória dele, nós chegamos onde chegamos. Mas Deus não nos abandonou, graças a ele mesmo. Porque ele bota um limite no mal, ele não deixa o caos se alastrar. Mesmo sobre a face das águas, quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava e dominava o caos. E nós não vivemos em uma constante carnificina, e nós não nos distinguimos mutuamente, porque Deus pôs um limite na maldade que a gente pode cometer. E mais do que isso, ele interveio na história para que nós o conhecêssemos e para que nós descobríssemos qual é a sua imagem e para que nós fôssemos refeitos à imagem dele. Então, a nossa fé em Jesus Cristo, que é, como nós aprendemos em Colossenses capítulo 1, a imagem do Deus invisível, ou como a gente aprende lá em Hebreus capítulo 1, ele é a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo, que é o que nós vemos de um Deus que não se vê, a imagem de Deus, a nossa fé nele nos chama para que também nós nos refaçamos à imagem dele e à imagem de Deus. Colossenses capítulo 3 diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós nos revestimos de Jesus Cristo, nós adotamos as obras de Jesus, nos refazemos à imagem de Jesus Cristo para exercer na terra a vontade de Deus através de nós. E isso é o que nós entendemos por reino de Deus. O Deus que reina sobre todo o universo e deu mandamentos para todas as coisas, e todas as coisas o obedecem, deu também mandamentos a nós e nós desobedecemos, mas ele nos dá Jesus Cristo, nos reconcilia com ele e nos guia para andarmos segundo a imagem dele, para andarmos segundo a vontade dele. E exercemos assim sobre a terra o domínio que ele quer exercer e nas nossas relações sermos reinados por ele mesmo. E assim nós cumprimos a vontade dele. Enchei a terra da minha imagem. E como é que isso se faz? Algumas pessoas têm uma compreensão muito errada disso. Tem um vídeo que roda pela internet que me incomoda muito, muito mesmo. Não me incomoda que o vídeo exista. Eu não sou tão incomodado com isso. É uma tese. Me incomoda que ele passe nas igrejas. Que eles sejam divulgados nas igrejas. Porque ele é uma distorção do que a Bíblia ensina. Vocês já devem ter visto esse vídeo que fala dos perigos do crescimento demográfico dos muçulmanos. Já viram um vídeo desse? Que fala que os muçulmanos têm não sei quantos filhos, enquanto os cristãos da Europa têm menos. E uma cultura está sendo submetida por outra. E aí a palavra é mais ou menos assim, olha, crentes do Ocidente, tenham filhos, senão o Ocidente vai ficar muçulmano. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Ter filho não é aumentar o reino de Deus, não é. Ter filho é aumentar o campo missionário, porque o seu filho não nasce crente, ele nasce incrédulo, ele precisa ser convertido. Quando você tem um filho, você não está aumentando a igreja, você está aumentando o campo missionário. É bom ter filho? Maravilhoso. Nunca tive, mas segundo a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que é bom, que é bênção de Deus, que é um privilégio, que é uma maneira até de conhecermos a Deus mais profundamente. E eu não preciso gastar muito tempo para você saber disso. Porque a gente não precisa nem de razão para ter filho. A gente chega no momento e fala, eu quero ter um filho. E a gente tem. E a gente conduz no caminho de Deus. É isso. É isso. Né? As mães aqui não precisaram alguém te convencer para ter um filho. Não precisou. Você chegou um dia e teve. Não é? Não preciso disso, a gente não precisa disso. Mas a gente tem que entender que ter filho não é encher o mundo da imagem de Deus, porque o seu filho vai nascer com a imagem corrompida, igualzinho a sua. Então, como é que eu encho o mundo da imagem de Deus? Eu prego o evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, para que as pessoas sejam refeitas à imagem dele. Então, quando eu vejo uma religião que afasta as pessoas de Jesus, como é o islamismo, crescendo no mundo, eu não temo porque os cristãos têm poucos filhos, eu temo porque os cristãos não estão pregando o evangelho. Eles deveriam pregar o evangelho. Inclusive, se ter filho te atrapalha a pregar o evangelho, o que a Bíblia diz é você nem casa. Se dedica a Deus. Foi o que o apóstolo Paulo falou. A gente inverte a prioridade, porque a gente não entende o mandamento de Deus. E aí? E aí que Deus vai cumprindo isso em nós. Vai lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Efésios capítulo 1, 22 e 23 diz assim: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Espera só um pouquinho. Ele está falando de Jesus, ele está falando, na verdade, o sujeito aqui é Deus Pai que sujeitou, e o objeto que a pessoa a respeito de quem ele fala, né, os pés são os pés de Jesus Cristo, entende? Então ele está falando, Deus sujeitou tudo sob os pés de Jesus, é isso que ele está falando, tá? Se você voltar depois, lá no versículo 20, você vai ver que ele começa a falar de Cristo, e ele vai caminhando falando isso. Mas o versículo 22 diz: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Olha só, Deus Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Quando isso aconteceu? O Senhor Jesus Cristo disse isso lá na Grande Comissão. Ele aparece aos discípulos e fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por quê? Porque Jesus Cristo é a imagem de Deus, o domínio sobre todas as coisas está nele. Ele é o rei do universo. E foram sujeitadas por Deus a ele. Então, ele fala: todas as coisas, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Todas as coisas foram sujeitadas a Jesus Cristo. Mas, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Como assim? Ué, Jesus Cristo é o rei sobre todas as coisas, mas tem um monte de gente que não vive reinado por Jesus, você conhece? Tem um monte de gente que vive segundo a sua própria vontade, reinado por si mesmo. Mas a igreja está aqui para que Deus seja o cabeça, Jesus Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Por isso que a Grande Comissão começa: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a conclusão é: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, submeter as pessoas insubmissas a mim. Ide e me fazei cabeça de todas as pessoas. Porque se as pessoas foram submetidas à cabeça que é Jesus Cristo, a natureza que é submetida ao ser humano vai ser tirada do seu estado de inutilidade. Por isso que ela guarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se manifestarem, a natureza vai jubilar, ela vai comemorar. Porque agora é o exercício do domínio de Deus sobre o planeta. Mas até agora não é isso que está acontecendo. Então Jesus Cristo diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Então Deus submeteu todas as coisas a Jesus Cristo, mas para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. Nem todos se submeterão a Jesus Cristo, mas a gente vai e prega o evangelho, porque nós somos arautos desse rei. A gente vai lá na outra cidade e fala: ó, um rei dominou essa cidade aqui agora. Um rei dominou. E a imagem dele está aqui. Ah, cadê a imagem dele? Aqui, ó. Ah, mas você é igual eu. Não, não sou. Eu sou igual a Jesus. Entendeu? Por isso que eu tenho que ser igual a Jesus. Por isso que Jesus Cristo é chamado em João de a luz do mundo, e em Mateus nós somos chamados de a luz do mundo. Ué? É Jesus ou somos nós? Somos nós brilhando a luz de Jesus. É você chegar no lugar e falar: a luz do novo rei está aí. Cadê? Está vendo aqui, ó? Está brilhando, sou eu. As minhas obras são as obras de Deus através de mim. Então, reinado por Jesus Cristo, eu proclamo o reino de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei sobre esse planeta. Você vai chegar para o outro e vai falar: Jesus Cristo é o rei. Você não vai falar: deixa Jesus ser o rei da sua vida. Jesus já é o rei. Ele já é o rei. Agora, a pessoa pode se submeter ao reinado de Deus ou ela pode continuar rebelde. Mas o rei está vindo. ele está vindo para pôr fim em toda a rebelião. E ele, melhor ainda, ao que se rende a ele, ele não transforma em prisioneiro de guerra. Ele não joga em Guantánamo, igual os americanos fazem. Ele transforma o quê? Em reis e sacerdotes. Os que submetem a Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. Co-herdeiros de Jesus Cristo. Co-participantes da natureza divina. Entendeu? É uma mudança de status maravilhosa. E quem é que está nesse processo? A igreja. Porque a igreja é, segundo o que está escrito aqui, o corpo. A igreja é o corpo. Quem é o cabeça? Jesus. Para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, a gente precisa acrescentar as pessoas a esse corpo. Então a gente vai pregando o evangelho. Igual Ezequiel está fazendo lá entre os indígenas. O que, que ele está fazendo? Ele está expandindo a igreja. Ele não está expandindo o reino de Deus é sobre todo o universo, ele está expandindo a igreja, incluindo pessoas no corpo que tem a cabeça que é Jesus Cristo. Por quê? E é aí que eu quero que a gente chegue agora, finalzinho do versículo 23, parte B do versículo 23. A igreja é o quê? O seu corpo, e ele completa, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Eu sempre gosto de explicar esse versículo para a gente entender, porque em português ele perde um pouco a força dele. Essas palavras, plenitude e preencher, elas têm radicais diferentes na nossa língua, mas elas têm o mesmo radical em grego. Então, pra gente, se a gente fosse traduzir respeitando isso, a gente ia dizer o seguinte, a igreja é o enchimento daquele que enche todas as coisas. Ou a igreja é a plenitude do que torna todas as coisas plenas. O que está dizendo aqui? Está falando o seguinte, a igreja precisa ser cheia de Deus para encher o mundo de Deus. A igreja precisa ser feita plenamente à imagem de Jesus Cristo para que as pessoas vejam Jesus Cristo e, vendo Jesus Cristo, se unam à igreja e se tornem imagem de Jesus Cristo. E assim, Deus vai enchendo o mundo com a sua imagem, como ele queria fazer lá com Adão e Eva. Esse é o plano de Deus para a igreja. E isso envolve o quê? Não é nem só o anúncio do evangelho. É uma vida inteira transformada segundo a imagem de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, fala que em Jesus Cristo não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, mas Cristo é tudo em todos. O que é isso? Cristo é tudo em todos. Cristo tem que ser tudo em cada um de nós. Porque se Cristo for tudo em cada um de nós, nós vamos nos transformar completamente em Jesus Cristo. Paulo fala lá aos Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, nós temos a mente de Cristo. Ele fala para nós sermos imitadores como ele é de Cristo. Então a gente tem a mente de Cristo e imita as ações de Cristo. Aos Gálatas no capítulo 2, versículo 19 e 20, ele fala, crucificado com Jesus já não vivo eu, mas sim vive em mim Jesus Cristo. Jesus vive a nossa vida. Então se todos nós formos Jesus Cristo, se Cristo for tudo em cada um de nós, nós todos seremos um, o corpo de Cristo. Porque todos nós tendo a mesma mente, a gente vai pensar do mesmo jeito. Todos nós tendo as mesmas ações, nós vamos caminhar para o mesmo lugar. E aí o mundo vai ver a glória de Deus. Então a gente cantar, olha, meu coração exulta, de alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá da sua alegria, não é uma canção apenas que aguarda a manifestação de Deus aqui. É uma canção que nos compromete em manifestar Jesus o tempo todo. Porque Deus quer encher todas as coisas através da igreja, que é o enchimento. Ele quer encher o mundo da imagem dele através dos que são feitos à imagem dele, nós. Então, quando a gente olha Adão e Eva sendo criados à imagem de Deus, e depois a gente olha para a gente e fala, nossa, mas a imagem minha é tão corrompida, eu imediatamente olho para Jesus e falo, mas é ele a imagem de Deus. E é ele que vive em mim, e é ele que me transforma. E ele que me transforma de dentro para fora. Ele que me faz outro e que vai proclamar quem ele é através do mundo, ou, pelo mundo, através de mim. É isso. Então nós temos uma missão a cumprir como igreja, que é a de retomar o plano de Deus, de encher a terra com a sua imagem. Não mais unicamente enchendo a terra com filhos. É importante ter filho, porque se não tiver filho, essa vai ser a última geração. Aí não vai ter mais geração de humanos. Humanos só continuam existindo porque tem filho. Então é importante. E só humanos vão ser refeitos à imagem de Deus. Então você precisa ter filho para você pregar o evangelho para ele buscar ser como Jesus Cristo, a imagem de Deus. Então é importante ter filho. Mas ter filho não é o meio da gente encher a terra com a imagem de Deus mais. Esse meio é pregando o evangelho, nos revestindo do novo homem e agindo segundo a vontade de Deus, brilhando a luz nas trevas que se adensam nesse mundo. É uma esperança maravilhosa. É maravilhoso. Porque aí tudo vai estar reconciliado. Jesus Cristo morreu porque na cruz ele estava reconciliando consigo todas as coisas. Todas as coisas, não todas as pessoas. Todas as coisas. Toda a criação reconciliada com Deus. E toda a criação reconciliada com Deus. Se nós exercermos a vontade de Deus e a justiça de Deus no mundo. Amém?